Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Senado vota em sessão virtual nesta terça, MP que permite renegociação de dívidas com a União. Presidente do Senado pede unidade de ação entre os poderes no combate ao coronavírus. E vice-líder do governo pede liberação de crédito para micro e pequenos empresários pagarem salários. Boa noite. O plenário do Senado deve analisar de forma remota nesta terça-feira a medida provisória do contribuinte legal, que estabelece novas condições para a solução de dívidas com a União. O sistema de deliberação à distância, que vai ser usado pela segunda vez, foi testado com sucesso hoje pela equipe da Secretaria-Geral da Mesa. A reportagem é de Raquel Teixeira.
A medida provisória prevê a regulamentação de um procedimento conhecido como transação para solucionar dívidas de contribuintes com a União. A sessão para analisar a medida vai utilizar uma nova ferramenta de deliberação à distância, devido às medidas de contenção do coronavírus adotadas pelo Congresso Nacional. Essa será a segunda vez que os senadores usam o sistema remoto, que já foi testado previamente pela equipe da Secretaria-Geral da Mesa, como explica o senador Everton, do PDT do Maranhão.
A votação remota de segunda-feira foi concluída com sucesso. Parabéns a toda a equipe que está desenvolvendo esse importante instrumento, essa importante ferramenta para que o Senado não pare nesse momento difícil que o Brasil vive.
O relatório da comissão foi aprovado no dia 19 de fevereiro. Depois, o texto seguiu para análise da Câmara dos Deputados. E a última etapa para que a MP seja aprovada e entre em vigor definitivamente é a votação pelo plenário do Senado.
E o pioneirismo do Senado Federal na votação à distância do decreto de calamidade pública no Brasil foi elogiado por vários parlamentares ao redor do mundo. Assembleias estaduais e câmaras municipais de todo o Brasil também demonstraram interesse em adotar o modelo. O Senado já trabalha num manual de transferência tecnológica para orientar essas casas legislativas. Repórter Celso Cavalcante.
O Senado teve uma sessão histórica na última sexta-feira. Pela primeira vez em todo o mundo, um parlamento conseguiu montar um aparato em tempo recorde para permitir aos senadores aprovarem uma matéria legislativa sem a necessidade de estarem presentes no plenário. Com a ajuda da tecnologia, 75 parlamentares aprovaram por unanimidade de seus próprios gabinetes ou mesmo de seus estados de origem o decreto que instituiu o estado de calamidade pública no Brasil diante da pandemia do coronavírus. O pioneirismo da iniciativa foi elogiado pela União Interparlamentar, organização com sede em Genebra, na Suíça, que reúne mais de 140 parlamentos de todos os continentes. De acordo com o secretário-geral da Mesa do Senado, Luiz Fernando Bandeira, com essa solução, a Casa dá uma mensagem importante para o país.
É a mensagem de que o Congresso não pode parar. Um momento tão difícil em que o Executivo precisa de medidas, autorização de determinadas medidas, né, para poder combater a crise, o Congresso tem que dar a resposta. E a forma que estamos dando é esta, a primeira do mundo, que seguramente escreverá a história do Poder Legislativo brasileiro e também, certamente, mundial.
O diretor do PRODAZEM, a Secretaria de Tecnologia da Informação do Senado, Alessandro Albuquerque, ressalta que foram tomados todos os cuidados para garantir a segurança do sistema, tanto no nível físico quanto no lógico. Ele também informa que o Senado já trabalha para compartilhar o modelo com outras casas legislativas do Brasil e do mundo.
O Senado está elaborando um manual de transferência tecnológica, não só de como essas configurações foram realizadas, mas de todo o procedimento ao longo de uma sessão de parlamento que tivemos que pensar.
Assim que estiver pronto, o manual de transferência tecnológica deve ser disponibilizado por meio do Interleges, órgão do Senado responsável pela interlocução com as câmaras municipais e assembleias legislativas.
O Senado está adotando as recomendações de cautela para impedir a disseminação do coronavírus, mas os trabalhos continuam. Além das sessões de plenário remotas, as comissões do Senado devem voltar a se reunir na próxima semana. A reportagem é de Bruno Lourenço.
O Senado resolveu acatar a determinação do Ministério da Saúde para evitar deslocamentos e aglomerações que possam contribuir para a disseminação da Covid-19. A presidente da Comissão de Constituição e Justiça, Simone Tebet, senadora do MDB de Mato Grosso do Sul, explicou ainda que, a princípio, as reuniões de comissões poderão ser retomadas na próxima semana.
Então nós vamos estar trabalhando em sessões virtuais e deixamos para a próxima semana as reuniões das comissões que forem necessárias para aprovação de projetos relevantes para o combate ao coronavírus.
As reuniões de comissões poderão ser presenciais ou virtuais. Caso sejam realizadas de maneira remota, deverão ser comunicadas aos parlamentares com antecedência mínima de 24 horas e ter pauta única.
O senador Esperidião Amin, do PP de Santa Catarina, defendeu o adiamento das eleições municipais marcadas para outubro deste ano. Segundo cálculos do senador, a medida permitiria a destinação de R$8 bilhões para medidas de combate ao coronavírus. Desse total, R$2 bilhões viriam do fundo eleitoral, montante igual corresponderia aos gastos no dia da eleição. E outros R$4 bilhões, segundo Esperidião Amin, teriam como origem a redução de 50% dos repasses à Justiça Eleitoral, que anualmente recebe R$8 bilhões. Em manifesto divulgado neste domingo pela presidência do Senado, Davi Alcolumbre e Antônio Anastasia pedem unidade de ação entre os poderes no combate ao coronavírus. A iniciativa dos representantes do Senado foi elogiada pelo senador gaúcho Lazier Martins, que é o segundo vice-presidente da Casa. Ele sugeriu a ampliação dos recursos destinados à saúde. A reportagem é de Yara Farias Borges.
Assinado pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e o primeiro vice-presidente, Antônio Anastasia, o manifesto defende unidade de ação de todos os poderes da República. A intenção é que o país supere a pandemia do novo coronavírus com plena harmonia e integração entre todos os poderes da União, Estados, Distrito Federal e municípios. O segundo vice-presidente do Senado, senador Lazier Martins, do Podemos Gaúcho, defende a aplicação na saúde e em ações sociais dos recursos do Fundo Eleitoral, de emendas parlamentares e do projeto de lei do Congresso que dá ao Legislativo o poder de decidir sobre a aplicação de mais de R$15 bilhões de emendas parlamentares.
Porque as periferias, dentro de poucos dias, não terão recursos diante da falta de atividade, não terão dinheiro sequer para comer. Então, que recebam bônus destas verbas que serão distribuídas conforme o entendimento com os respectivos governadores e prefeitos.
E após críticas, o presidente Jair Bolsonaro decidiu revogar o trecho da medida provisória que permitia a suspensão de contratos trabalhistas e de salário. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, disse que é dever do Congresso e do Executivo garantir a manutenção dos direitos dos trabalhadores e do emprego no país, especialmente nesse momento de incertezas. O vice-líder do governo pediu a liberação de crédito para micro e pequenos empresários pagarem salários. Já a oposição questiona outros trechos da MP. A reportagem é de Érica Christian.
Diante da ameaça de devolução da medida provisória 927, o presidente Jair Bolsonaro revogou o artigo que permitiria os empregadores suspenderem os contratos trabalhistas e o pagamento de salários durante 4 meses. Apesar de considerar acertado o recuo de Bolsonaro, o vice-líder do governo, senador Chico Rodrigues, do Democratas de Roraima, defendeu liberação de dinheiro da Caixa para os micro e pequenos empresários garantirem os empregos.
Agora melhorou 100% essa medida provisória. O que nós queríamos era que a Caixa Econômica adiantasse o salário dos meses de março, abril e maio para os micro e pequenos empresários manterem os seus trabalhadores.
Os demais artigos da MP 927 permitem a antecipação ou a concessão de férias coletivas e definem as regras para o teletrabalho. O senador Alessandro Vieira, do Cidadania de Sergipe, afirmou que a MP será cuidadosamente discutida para evitar perdas aos trabalhadores.
Existem outros pontos que precisam ser avaliados com mais cuidado, mas esse era o mais grave. E acredito que é possível tramitar a MP juntamente com as outras medidas, porque é preciso assegurar a renda mínima para o cidadão brasileiro.
A MP 927 também permite os hospitais aumentarem a jornada de trabalho de seus funcionários.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.